Pensei muito esta semana sobre o tema que deveria abordar. Parece-me que está esgotado o caso Sócrates, já tudo foi dito, a televisão já mostrou tudo, a própria Fernanda Câncio já veio para a comunicação social afirmar que o senhor é um mentiroso, que mente e volta a mentir e que constrói à volta dele histórias e ficções que envolve e implica aqueles mesmos que com ele convivem e que dizem ser dele muito amigos. Não é por isso do engenheiro Sócrates que eu quero falar. Não me interessa aos tribunais que resolvam o assunto. O meu problema e o meu assunto desta semana vai muito para além deste exemplo concreto que foi um ex-primeiro-ministro que, putativamente, porque ainda não foi julgado, não sei, vigarizou, corrompeu, mentiu, fez mil e uma trafolhices durante o seu tempo de gestão do nosso país. Ora bem, dizia eu que isso não me interessa. E não me interessa mesmo, porque não faço parte dos tribunais e porque não sei o que aconteceu e porque não quero correr o risco de falar baseada apenas naquilo que nos dá a comunicação social e que sabemos bem, como tantas vezes, vezes demais talvez, é falaciosa e facciosa. O que me preocupa está a montante deste caso. O que me preocupa é o descrédito cada vez maior que a população em geral tem dos políticos que nos governam. Eu não imagino a democracia sem um governo plural, sem uma representação de todos aqueles em que acreditamos na Assembleia da República. Não imagino, por isso, um governo sem deputados. Não imagino um país sem partidos. Não imagino sequer uma cidade, uma vila, uma sede de concelho sem uma Câmara Municipal que represente os seus munícipes. Por isso, apavora-me a ideia de que vamos deixar de acreditar em quem nos dirige, que vamos ter dificuldade em escolher e que, pior ainda, ou pior de todos os males, que vamos cada vez mais desistir, abster-nos e não participar. Por isso, parece-me urgente que se faça uma reformulação muito séria e profunda do sistema político português. Desde logo, defendo eu claramente, e sabendo que vou ser insultada e agredida por isso, mas defendo eu, dizia, que não possa ser político quem não tem uma história de vida, ou seja, quem nunca trabalhou, quem nunca contribuiu efetiva e ativamente para a construção social. Os carreiristas políticos, aqueles que muitas vezes vindo das Jotas, outras vezes porque são filhos, primos, afilhados de outros Jotas, de outros dirigentes, fazem a sua carreira na Assembleia da República, tendo como única profissão deputados, deixam cada vez mais muitíssimo a desejar. É importante para trabalhar. É importante perceber como se organiza o mundo. É importante saber como é difícil e complicado chegar ao fim do mês e ter dinheiro para fazer face às muitas despesas e para pagar a enormidade de impostos com que todos os dias somos atacados. Por isso, a primeira medida que eu propunha era já impedir que se chegasse a deputado com menos de 30 anos e sem ter antes feito alguma coisa de útil pela sociedade. Gostaria ainda que na nossa Assembleia da República não existissem os habituais deputados, os que estão lá desde sempre, aqueles que já aqueceram a cadeira e que, com certeza, já fizeram a almofada ao conforto dos seus próprios rabos. Estou cansada de ver sempre os mesmos. É preciso que o mundo se renove. É preciso que haja outras pessoas, outras ideias, outras intervenções. E depois, terceira proposta muito minha e muito prática, reduzir o número de deputados que temos na Assembleia da República. São demais para um país como o nosso. São muitíssimos, com assessores, com um aparelho pesado que nos sufoca, que não nos deixa respirar, que não nos deixa produzir e, sobretudo, que não nos dão descanso nenhum, porque todos os dias, quando aparecem, é para nos causarem mais aflições ou para nos desgostarem quando dizem mais do mesmo, mais sem sentido. Não tenho nenhuma dúvida em afirmar que esta democracia, como a conhecemos, este sistema, está velho, está cansado e está gasto. Mas eu quero a democracia, eu acredito na democracia. E por isso aqui aos microfones e a quem me ouve, eu quero fazer um apelo muito sério para todos. No fundo, estes que estão lá, fomos nós que os pusemos. Mal ou bem, foi em quem votámos. É preciso que nós todos, a sociedade civil, dita assim, participemos, que demos o corpo ao manifesto, que tenhamos uma palavra a dizer e que não deixemos mais que esta pouca vergonha continue a envergonhar-nos dentro e fora deste país que ainda é nosso, deste país cheio de sol e de turistas também, que é Portugal.